E agora no CBN Maringá, nesta segunda edição, nesta sexta-feira, nós vamos falar sobre turismo, viajar. Muitas vezes nós acessamos a internet, olhamos um pacote turístico cheio de fotografias, falas meio generalizadas e falamos, bom, este é o perfil de viagem que eu quero. Será? A decepção pode ocorrer, chegar no desejo e encontrar a decepção. Por isso que é preciso pensar, analisar, conhecer e, se possível, ter alguém que acompanhe quando a viagem é para, por exemplo, para outro país. Nós vamos conversar agora com a consultora de viagens, de turismo. Eu converso agora com Maria Alice Bourdon. Bom, viajar, todo mundo quer. Tá? A gente olha às vezes nos sites de algumas agências de turismo e nós olhamos aqueles paraísos e nós esquecemos de que nem sempre o que nos vendem no visual é, no real, uma boa viagem. A gente tem que tomar um pouco de cuidado na escolha dos nossos destinos?
Com certeza. E você tem hotéis, por exemplo, que eu tenho a impressão que o melhor salário é o do fotógrafo. Você olha fotos, que maravilha! Quando você chega lá, não é bem assim. Agora, eu estava ouvindo você falar de comprar pela internet. Em alguns casos, é desaconselhável, porque você está num aperto, você não tem a quem recorrer. Eu tenho uma passageira que chegou no aeroporto de Istambul e o transfer não estava lá.
E aí?
Você fala turco? Muito pouca gente falando inglês, porque a gente acha que lá fora todo mundo fala inglês. É um erro.
Exatamente.
Aí ela ligou para mim, eu acionei a operadora, que na mesma hora deu instruções de como fazer.
Então você precisa ter apoio a todo momento.
É mais fácil. É um pouquinho mais caro? É, mas aí você escolhe. Se você quer andar de ônibus, você quer andar de táxi.
As pessoas não têm essa percepção de que quando você viaja para outro país, claro que você tem alguns países, né, que até então eram os chamados padrões, né, a Europa, ir para a França. Isso. Agora estão surgindo o leste europeu. Muita gente está descobrindo que é muito bonito e importante o leste europeu. É aí que mora o perigo.
Não, eu nem sei se é leste europeu. É qualquer outro lugar que tem, às vezes, culturas diferentes da nossa. Por exemplo, em Atenas você está num táxi, alguém entra no táxi junto com você, é normal. Eu estava num táxi em Atenas e alguém fez sinal para o taxista, ele parou, falou alguma coisa que até hoje eu não sei o que é, imagino que ele tenha dito para onde ele estava me levando, e a outra pessoa acenou que sim e sentou do lado dele. Daí eu vim a saber que isso é comum.
Estar preparado para isso evita o susto.
Exatamente. Então, nas viagens em grupo, que cada vez a gente está tendo mais grupos com afinidade viajando, já saindo juntos, que é uma coisa que eu tenho feito bastante, a gente alerta para isso tudo, responde as perguntas, e a pessoa já... É claro que surpresa sempre tem. Mas a pessoa já vai mais ou menos preparada para o que ela vai encontrar lá.
Agora, eu queria fazer uma pergunta. Em cima dessa discussão que estamos fazendo, eu queria levantar aquela personificação da viagem. Nós temos destinos, roteiros prontos, os pacotes, que trabalham com a generalidade. Você não trabalha com o público específico.
Sim, claro.
E algumas pessoas querem viajar, algumas para comemorar, né, sua data de aniversário, vão pensar assim, esse é o meu ano, outros um casamento, sair em lua de mel, alguns já, né, na terceira idade, querem fazer aí uma viagem que sonharam a vida toda. Aí nós temos um perfil próprio para cada turista. É possível criar uma viagem, um pacote personalizado?
Sim, porque você está montando um sonho. Eu costumo dizer para meus passageiros que você tem dois tipos de lugar onde ele pode comprar a viagem dele. Ele vai numa agência, tem um monte de agências ótimas em Maringá, e ali ele provavelmente vai comprar uma coisa pronta. Como se ele entrasse numa loja. Eu já digo que eu faço o papel da costureira.
Fazer uma viagem personalizada.
Costureira. Ela vai chegar para mim e vai dizer, olha, eu queria um lugar de praia, meu marido não gosta de frio, eu tenho medo de navio, ou então eu não quero muita parada de avião porque a decolagem me irrita. E você vai montando, e você olha com uma pessoa e fala assim, não, essa pessoa vai amar o charme de Buenos Aires. Não, essa pessoa vai odiar ficar andando em ruínas em Roma.
Alimentação, por exemplo, posso incluir alimentação nessa sua colocação? Quer dizer, ah, eu não suporto frutos do mar, ou eu gosto...
Exatamente. Aí eu não vou mandar ele para a costa italiana, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que essa personificação. E o que está acontecendo bastante aqui em Maringá são grupos de amigos ou de pessoas que têm afinidades e que se juntam e que viajam todo ano junto. Eu já estou indo para o terceiro ano com grupos assim. Quando a gente termina um grupo, a gente já está praticamente resolvendo outro. Aí fecha assim em outubro, novembro, começa a pagar. Quando viaja em maio, junho, não tem mais só dinheiro para levar.
Agora, vou falar de um grupo interessante, que a gente costuma olhar nas estatísticas, né? E que está cada vez mais vivendo mais ficando sozinha. As mulheres vivem mais que os homens. Isso. Elas estão com uma perspectiva de vida que chega a 4, 5 anos a mais, em média, que os homens. Uhum. Se a gente fala de média, coloca aí os 10 anos, né, para algumas delas. E aí elas querem passar os últimos anos e vão ficar sozinhas viajando. É verdade isso? Ou seja, as mulheres da terceira idade são as viajantes do momento.
A grande maioria dos meus grupos é de mulheres maduras, mas cheias de vigor, com muita saúde, que pode ter um pique de 30 e poucos anos e que estão com tempo e com serenidade para apreciar as coisas bonitas. Não tem mais aquela coisa da correria, eu quero ir para a balada, não sei o quê. Pode até ir. Mas esse não é o objetivo. Esse é o grande público que eu tenho levado aqui. Nós estamos agora já nos preparando para ir para a Grécia e Turquia também, com toda uma programação, a gente procura botar mais alguma coisa. Um grupo recente de Buenos Aires agora, pusemos um concerto com a Filarmônica de Buenos Aires no Teatro Colón. Por quê? Porque a faixa etária e a experiência de vida do nosso público aprecia este tipo de programa.
E essas pessoas que viajam quase sempre o ano todo, calculo que elas não têm essa coisa de temporada, né? Elas viajam o tempo todo. Elas formam uma espécie de clube, um grupo, porque voltar das viagens se volta cheio de experiências, fotos. Elas criam um meio para divulgar tudo isso?
Todo mundo tem página no Facebook. Todo mundo tem página, você vai lá, põe as fotos, põe os momentos que gostou e... Bom, e depois a gente acaba se encontrando na academia, em restaurantes, pela rua.
E aí o assunto é quase sempre esses roteiros.
Qual é a próxima? Qual é a próxima?
E falando de próxima, vamos falar das que já foram. Qual é o destino mais comum que tem sido hoje para as pessoas da terceira idade?
Olha, a gente tem feito muita coisa de Europa, né? Mas, assim, um roteiro tranquilo, a gente usa bastante ônibus. Em 2011, nós fizemos um assim, nós chegamos em Madrid e daí a gente foi pela Espanha toda, entrou na França e depois a gente voltou para o Brasil. Em 2012, também, a gente chegou em Milão e foi descendo a Itália toda. O mesmo pessoal, um ônibus só nosso. Agora... E parando nas cidades, com a programação das cidades.
Agora, tem uma pergunta aqui, que surgiu aqui no estúdio, do Elton. Ele perguntou o seguinte, as pessoas viajam e ficam pensando, pô, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos. Ah, então se eu não souber inglês, desanima, fala, pô, não vou. Tem que saber inglês ou não? É possível
imagina. Primeiro que o turista brasileiro é paparicado no mundo inteiro. Porque eu acho que nenhuma raça, por assim dizer, de turista, aumentou em 67% o número de visitantes pelo mundo. Então, está todo mundo paparicando o turista brasileiro. E depois, nada que você não tenha como gesticular ou como mostrar... Até na China a gente resolve, imagina nos outros países.
Ou seja, se você estiver em algum país e não souber falar inglês, você vai achar um brasileiro que sabe, é mais ou menos isso.
Nem precisa ser brasileiro, o próprio lá. E na verdade, uma coisa que eu acho assim, Falar a língua é interessante. Eu, por exemplo, eu gosto muito de conversar com o chofer de táxi, porque aí você sente o que, que o povo está pensando. E aí, quando se fala a língua do país, é mais fácil, porque dificilmente o taxista vai falar um monte de língua, mas é mais fácil. Agora, por exemplo, em Florença, esse ano, eu tive uma aula de economia europeia com um taxista que foi inesquecível.
Olha só onde você vai procurar uma fonte, né? Onde muitas
pois
pessoas
é.
Desprezam, né?
Pois é. Agora, em outubro, em Buenos Aires, também conversando com um taxista, ele me explicou por que é uma mentira a taxa de inflação da Argentina.
Olha só.
Então, eu acho que a vantagem que você tem de falar algumas línguas é quando você vai no país, você pode interagir com esse povo que tem a alma do povo.
Agora,
dizer que isso te atrapalhe, não, em nada.
Ô Maria Alice, uma última pergunta, meu tempo está esgotado, mas a conversa está boa. O taxista também é criticado, muita gente diz que tem taxista que vê que é turista, faz um percurso diferente e tal. Tem esse lado também?
Olha, isso acho que tem em qualquer lugar. Isso eu acho que tem. Na China eu não vi isso, porque você não tem como conversar. Você dá um cartãozinho com o nome do lugar que você vai em chinês.
E seja o que Deus quiser, né?
Senão ele não sabe ir. Você não pode mudar de lugar, como aconteceu. A gente foi com o cartão de um restaurante e resolveu ir para o outro. Aí já não dá.
Mas,
ele não,
mas isso existe em qualquer lugar.
Pois é. Mas senão eu nunca tive assim grandes problemas. Um ou outro numa cidade grande, seja no Rio, seja São Paulo, seja Roma, mas não é nada assim que chegue a tirar o brilho de uma viagem.
Maria Alice Bourdon, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gil, é sempre um prazer.
Conversei com a consultora de turismo e viagens, Maria Alice Bourdon. Ela falou um pouco da experiência de personificação da viagem turística, ou seja, criar um roteiro mais personificado. E o quanto que a terceira idade, principalmente as mulheres, são hoje os grandes turistas, tanto na temporada como fora dela.